Hoje o episódio é um pouco diferente. A gente não tem convidado aqui, sou eu sozinho, vai ser um monólogo para falar sobre um assunto que é muito importante, na minha visão, até de importância pública, vamos dizer assim, porque a gente está passando por um momento de mercado talvez bem diferente do que já vinha acontecendo talvez há umas 2 décadas aí na área de tecnologia, onde a gente está vendo layoffs acontecendo, o mercado desaquecendo de maneira geral, e na minha visão é muito importante a gente saber lidar com isso, não só no âmbito pessoal, então o que que a gente pode fazer em relação a isso, mas também por nós sermos líderes, né? Então pensar em como que a gente consegue ajudar nossos liderados, ou caso você não seja líder, como você consegue ajudar seus colegas a passar por uma situação dessa. Então, uma agenda aqui, bem rapidinho, só para você entender sobre os tópicos que eu vou trazer, é entender o momento atual, né, o contexto que a gente está, então por que que a gente está passando por isso nesse momento, falar um pouquinho sobre risco ali, né, que a gente corre, é muito importante entender sobre risco, porque isso ajuda na tomada de decisão ali, entender o que que você pode fazer sobre tudo o que está acontecendo nesse momento, qual é a melhor forma de você lidar com isso, falar um pouquinho sobre finanças também, né, porque se o momento é de incerteza, então a parte financeira ela também vem com muita força aqui, né? Muito importante para a gente. Falar um pouco sobre o país também, então entender o que que a gente está passando no nosso país, os riscos que existem inerentes ao nosso país para a gente tentar contornar isso da melhor forma possível. E no finalzinho falar um pouquinho sobre, né, os nossos liderados, né? O que que a gente consegue fazer em relação a eles. Bom, vamos lá, vamos começar pelo hoje, né? Basicamente, a gente está num mercado que a gente está vendo, né, muitos layoffs acontecendo. Então, se você entrar lá no site Layoffs Brasil, então, se você entrar lá no site Layoffs Brasil, você vai ver, enfim, muitas empresas que estão demitindo em massa ali pessoas, né? Então, layoff significa demissão em massa. Então, só para trazer alguns exemplos aqui, a gente viu a Loft fazendo isso, o Quinto Andar, Facile, enfim, tem muitas empresas aí brasileiras fazendo, empresas estrangeiras também, né? Como a Klarna, que aconteceu já tem um tempinho, por aí vai. Pegando as big tags aí, né? Twitter, Meta, Coinbase, Uber, são empresas que estão ou implementando um hiring freeze, ou são empresas que estão reduzindo ali o ritmo de contratações. Então, esse é um ponto aí que mostra como o mercado ele realmente está seguindo uma tendência de diminuir, de encolher em certo grau, né? Que é um negócio bastante inédito quando a gente pensa em mercado de tecnologia. E o motivo disso acontecer, assim, existem muitos motivos, né? Mas normalmente, assim, os principais motivos que a gente ouve falar por aí é a questão da inflação alta, juros altos, então uma coisa meio que está até certo ponto está atrelado à outra ali. Então, com juros altos, só para ficar claro para você, né? No ponto de vista dos investidores, para eles talvez seja mais jogo investir em títulos públicos, porque eles vão ter um retorno garantido ali, talvez seja melhor isso do que investir em uma empresa. Por isso que o dinheiro ele tende a sair das empresas e ir para o governo, nesse caso. É o que faz com que o volume de dinheiro disponível para as empresas seja menor e que acaba forçando com que as empresas sejam, elas busquem mais por rentabilidade e acabe forçando talvez um enxugamento de quadro, numa parada de investimento, por aí vai. Então tudo isso acaba meio que, vamos dizer assim, forçando um pouco a empresa a demitir em massa ali também. Sem contar outras incertezas, né? Então, né, incerteza ali de recessão, guerras, preço de petróleo, tudo isso acaba influenciando bastante para o cenário que a gente está agora. Bom, mas vamos lá, vamos falar sobre risco, né? Que é um ponto muito interessante. Eu vou primeiro dar uma explicação aqui, né, uma definição bem simplista de risco para a gente começar a entender melhor o que risco significa. Depois a gente melhora isso um pouquinho. A gente pode pensar em risco ou como uma primeira definição simplista de risco como a probabilidade de um evento adverso acontecer. Então pensa, por exemplo, que você vai fazer um treinamento, que você vai pagar R$ 1.000 nesse treinamento e existe uma probabilidade ali de você não gostar desse treinamento ou desse treinamento não ser bom para você, né? Então existe um risco associado. Então, meio que mentalmente, a gente acaba fazendo esse cálculo ali, apesar da gente não ter muita confiança em termos de probabilidades, mas a gente faz algum cálculo. Então, quando a gente tem, por exemplo, um curso que é muito barato e um curso que é muito caro, provavelmente a gente vai pensar muito mais para fazer um curso muito caro. Então, tem essa questão de probabilidade ali que está muito ligado também ao risco. Porém, vamos pegar um caso aqui que é um pouquinho diferente. Imagina que você vai brincar de roleta russa. Na roleta russa, a chance de você tomar um tiro é de aproximadamente 12%. Daí a pergunta que eu faço é a seguinte: Se você fosse, você estaria disposto a brincar de roleta russa sabendo que existe uma probabilidade de 80, aproximadamente 88% de você sair ileso? A resposta provavelmente é não. E por que que você não estaria disposto a isso? Por um motivo muito simples. Quando a gente fala de risco, a gente não pode pensar só em probabilidade. A gente precisa também pensar na intensidade do evento adverso. E nesse caso da roleta russa, a intensidade é uma intensidade muito grande. Então, vai causar a morte ali da pessoa, né? Então, sempre quando a gente vai pensar em risco, a gente também associa a possibilidade da intensidade daquele evento adverso que vai atingir a gente naquele momento. Então, quando eu dei o caso lá, né, de um curso que é mais caro, um curso mais barato, num curso que é mais barato, mesmo que ele seja ruim, a intensidade que ele vai ter para mim é muito menor, vamos dizer assim, do que em termos financeiros ali, né, caso ele seja ruim, a intensidade vai ser muito menor do que a intensidade de um curso que é mais caro. Então, se eu for fazer um curso de R$ 1.000 e ele for muito ruim, nossa, eu perdi R$ 1.000. Mas agora, se o curso for R$ 20, ah, tudo bem, são R$ 20, não vai fazer muita falta para mim. Então, nesse caso, a intensidade, ela também entra em jogo. E um ponto importante aqui, ainda falando ali sobre risco, né? A gente às vezes coloca muito, costuma colocar a culpa muito nos outros, né? Então, ah, o problema é do CEO que é malvado, ou o problema é do governo que é ruim, ou o mercado está esfriando, não tem nada que eu possa fazer, ou o mundo está em crise. A gente costuma muito culpar eventos ou situações externas para o que a gente está passando. E não que isso seja uma mentira, na verdade, isso é dessa forma mesmo, é assim que a coisa funciona. Porém, fazer isso costuma não ajudar muito, porque se eu não tenho tanta influência, por exemplo, no que o governo está fazendo, então eu só vou ficar pensando naquilo e aquilo vai ficar girando na minha cabeça e não tem absolutamente nada que eu possa fazer. Porém, existe muita coisa que a gente pode fazer, que a gente tem controle, que tem um potencial razoavelmente alto de mudar a nossa carreira ou a nossa vida para melhor. Vou dar alguns exemplos aqui. O quanto a gente se dedica no trabalho, o quanto a gente estuda, onde a gente coloca nosso dinheiro, a alimentação que a gente tem, os exercícios que a gente faz ou deixa de fazer, a relação com a nossa família. Então, tudo isso a gente tem uma influência direta, né, em relação a esses pontos. E justamente são esses pontos, pelo menos enxergar esses pontos como uma forma interessante ali da gente se desenvolver para a gente conseguir ter um resultado melhor lá na frente. Então a gente coloca sempre o foco naquilo que a gente tem controle. Esse é o ideal, né? E não naquilo que a gente não tem. Governo, CEO, mercado, por aí vai. E um outro ponto também interessante de falar antes de pensar no que a gente pode fazer ali também é pensar em mudanças nesse momento. Então, se você está em uma empresa que é saudável financeiramente, que você curte a empresa, então talvez esse seja o momento de continuar, tá? Obviamente, essa não é uma necessariamente uma indicação minha, mas essa é uma possibilidade que você deveria considerar. Cautela é a palavra de ordem nesse momento. Você precisa entender muito bem se esse é o momento de você mudar de carreira ou mudar de empresa ou não. E caso você pense em mudar, que você entenda se essa nova empresa ela funciona bem financeiramente, ela tem as finanças equilibradas, ela tem lucro, por aí vai. E quando a gente fala de empresas, lucratividade acaba sendo a parte mais importante ali, né? Beleza, a gente falou sobre risco aqui. Agora vamos falar sobre o que que a gente pode fazer, né? O que que nós, como profissionais, podemos fazer ali para a gente tentar estar numa situação, na melhor situação possível, vamos dizer assim. E um primeiro ponto aqui que eu queria trazer é justamente a importância da gente sempre dar o melhor que a gente puder. Sempre dar o melhor, tá? Parece meio bobo falar isso, mas acontece muito de a gente meio que dar mais ou menos ali em relação a, nossa, eu vou ajudar um pouquinho aqui, mas no outro caso, ah, vou deixar outra pessoa resolver e tal. Mas a questão é que, quando a gente dá o melhor que a gente pode, o que acontece ao longo do tempo, né, no longo prazo, é que as pessoas começam a enxergar isso acontecendo, as pessoas enxergam isso na gente, e a chance da gente ter um retorno positivo é muito maior. Normalmente esse retorno não acontece no curto prazo. E é importante ter isso em mente. Porque se a gente associar retorno a curto prazo com a gente dar sempre o melhor, a gente pode se frustrar muito rápido, tá? Então a visão aqui é muito mais de longo prazo. Então sempre dê o seu melhor, porque no longo prazo a chance é que as coisas funcionem muito bem para você. Um outro ponto também interessante de mencionar é que quando eu falo melhor aqui, pensa que o melhor ele muda, né, de um dia para o outro. Então, num dia a gente está mais cansado, no outro a gente está mais animado. Então, o melhor de um dia é diferente do melhor de outro. Então, você não tem que estar num altíssimo nível todos os dias, vamos colocar dessa forma, né? Você precisa dar o seu melhor no que você consegue naquele dia. E eu já passei por várias situações assim, indo para a academia, por exemplo. Então, tinha dias que eu me sentia muito forte, fazia exercício, né, conseguia fazer exercício de forma bastante extenuante ali, e eram dias muito produtivos, vamos dizer assim, na academia, né? Agora, em outros dias eu estava mais cansado, eu estava chateado, tinha brigado com alguém, alguma coisa assim, e quando chegava na academia, eu não tinha mais aquele pique todo para fazer os exercícios. Então, o que eu fazia era dar o melhor que eu conseguia dar naquele dia. Não era o exercício mais pesado nem nada assim, mas era o que eu conseguia fazer naquele momento e tudo bem. Então, ter essa noção de que a gente, a nossa energia, ela muda com o tempo ali, é interessante para a gente conseguir dar o nosso melhor no momento que a gente precisa dar o nosso melhor e tudo bem, as coisas vão se acumulando ao longo do tempo, né? Um outro ponto também, quando a gente fala sobre nós, é pensar que quando a gente fala de investimentos, o melhor investimento sempre é em nós mesmos, tá? O melhor investimento sempre é em nós mesmos. Normalmente é um investimento que traz a maior rentabilidade no longo prazo, tá? E quando eu falo aqui investir em si mesmo, é investir em si mesmo dentro das suas possibilidades, ou dentro das nossas possibilidades, né? Por que é importante pensar assim? Porque se a gente pensa em investir em nós mesmos a qualquer custo, a gente pode querer tirar empréstimo ou pagar alguma coisa no cartão que a gente não sabe se vai ter condições de arcar com a fatura ou algo nesse sentido. Então, é muito importante a gente tentar fugir desse tipo de cilada. Então, reservar uma parte do nosso orçamento ali mensal para a gente investir em nós mesmos é interessante, mas não fazendo dívidas nem nada assim. Esse tipo de coisa é muito arriscado, vamos dizer assim. E pense que esse é um jogo de longo prazo. Então, não se trata de fazer um investimento grandioso em um momento e depois ficar anos sem investir em si mesmo. Então, é muito importante ter a mentalidade de investimento, mas dentro das suas possibilidades. Então, em vez de pensar em criptomoedas, investir em ações, day trade, renda fixa, por aí vai. E não que esses investimentos não sejam interessantes, mas é importante sempre você investir em si mesmo. A chance da coisa funcionar é muito, muito, muito grande, né? E quando eu falo em investimento aqui, é investimento em livros, em cursos, eventos, discussões, talvez num grupo de discussões que você possa estar ali com outras pessoas. Então, isso tudo é investimento, né? Sem contar, obviamente, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Essa também não deixa de ser uma forma de investimento, já que vai demandar a gente tentar algo diferente, com o risco daquilo não dar certo. Então, esse colocar na prática também é muito importante, até para a gente consolidar tudo que a gente aprendeu ao longo do tempo. E um outro ponto também fundamental de mencionar aqui é que, independente do mercado que a gente atue, sempre haverá espaço para bons profissionais que trabalham em alguma coisa relevante. E quando a gente fala de tecnologia, é muito fácil encontrar relevância, pelo menos não consigo enxergar aí no futuro de curto e médio prazo, a tecnologia perdendo relevância. Então a gente já trabalha ou já sobrevive ali no mercado onde a gente é bastante relevante, mas é importante ter em mente também essa questão da relevância, porque pode ser que você hoje use uma tecnologia que em algum momento vai ser descontinuada ou que é cada vez menos usada pelo mercado. Isso pode te tornar ao longo do tempo menos relevante ali, porque você está usando um negócio que as empresas já não estão colocando tanto em prática ali no dia a dia. Nesse caso, é importante ter em mente a ideia de carteira de investimentos de carreira, vamos dizer assim, ou carteira de investimento de conhecimento, alguma coisa nessa linha. E eu aprendi essa ideia a partir do livro O Programador Pragmático, onde ele fala sobre a importância da gente investir em diferentes frentes. Então, a gente vai ter algumas frentes ali de investimento em coisas que a gente já é muito bom e que tem um grande retorno no mercado. Então, vamos dizer, por exemplo, que você seja um programador Java. Então, faz sentido você investir bastante em se tornar cada vez melhor em Java, porque essa é uma tecnologia que o mercado demanda e a chance de você ganhar mais dinheiro quando você investe nessa habilidade, a chance de você ganhar mais dinheiro é muito maior. Então, a gente vai colocar bastante investimento naquilo que já funciona hoje. Acho que essa é a principal ideia. Porém, é importante diversificar também. Porque, se em algum momento Java deixa de se tornar uma linguagem relevante no mercado, você já investiu em outras e pode ser que alguma dessas outras desponte e você vai ter uma alternativa ali para você continuar sendo um profissional relevante, né? Então, esse investimento em outras frentes costuma ser bastante interessante e eu recomendo também. Então, essa gestão de portfólio, vamos dizer assim, né, profissional, é algo muito, muito importante. E o quanto que a gente investe em cada uma delas? Só para te dar uma ideia aqui, né, de como algumas empresas funcionam, a gente tem ali, né, empresas como o Google, e eu estou usando esses dados aqui, baseado no livro The Lean Enterprise. O Google, por exemplo, na época que esse livro foi escrito, ele investia em torno de 60% da receita dele em iniciativas que já geravam muito dinheiro para o próprio Google, então iniciativas que eram uma vaca leiteira, vamos colocar assim, em torno de 30% em frentes que eram potenciais melhorias ali, que podiam trazer dinheiro num médio prazo, vamos colocar dessa forma, e em torno de 10% em iniciativas de longo prazo, que o Google nem sabia se ia trazer retorno ou não. Então, muitas delas tendem até a morrer. Isso é normal, assim, né? Morrer ao longo do tempo, porque elas não. São inovações ali que são tentadas e não funcionam. E na minha visão, quando a gente fala de uma carteira profissional, um portfólio profissional, a ideia é mais ou menos a mesma. Então, a gente deveria pensar: a maior parte do meu dinheiro eu invisto no que funciona hoje, uma parte ali. Mais ou menos eu invisto no que pode ser melhor amanhã, então talvez alguma habilidade nova que eu possa ganhar que já me ajude na posição que eu estou, ou que possa me ajudar a crescer para uma posição nova, alguma coisa nessa linha. E um pequeno percentual ali do dinheiro investido em conhecimentos diversos, talvez até em habilidades que estão muito distantes do que a gente faz hoje, mas que pode ser que uma dessas habilidades ajude muito a gente a crescer na carreira, a se tornar uma profissional melhor. Por aí vai, mas colocar algum investimento nisso é bastante interessante quando a gente pensa em reduzir o risco de lá na frente a gente ter problema. Beleza, a gente falou aqui sobre o risco, sobre nós mesmos, agora a gente precisa entender um pouquinho sobre finanças, tá? Dinheiro é muito importante nesse momento, porque pensa que no pior cenário a gente vai ser demitido e a gente vai ficar alguns, talvez vários meses aí no mercado procurando uma outra posição. Então, dinheiro vai fazer toda a diferença. E quando a gente fala de dinheiro num momento de crise como esse, é importante ter um negócio chamado de reserva de emergência, tá? Ela é fundamental para todo mundo, em qualquer situação, mas nesse momento de crise ela se torna mais importante ainda. A reserva de emergência é basicamente um dinheiro que a gente tem guardado num local seguro, então com pouca volatilidade, onde, se necessário, a gente consegue acessar esse dinheiro rapidamente para poder usar. Então, num evento, por exemplo, onde a gente é demitido e a gente não vai ter dinheiro para pagar as contas daquele mês, a gente pode ir lá na reserva de emergência, pegar esse dinheiro e pagar ali aluguel, comprar comida, por aí vai, né? Então, a reserva de emergência serve justamente para isso. É como se fosse um colchão para absorver um impacto grande que a gente tenha financeiramente ali ao longo da vida, que é algo que pode acontecer com todo mundo, especialmente nesse momento de crise. E quando a gente fala de reserva de emergência, é importante a gente escolher uma modalidade de investimento para a gente colocar esse dinheiro e que ele esteja seguro, né, como eu tinha mencionado. E na minha visão, o local mais seguro para a gente colocar o dinheiro nesse momento é no Tesouro Selic, lá no Tesouro Direto, né, do governo. Então, Tesouro Selic. Ele tem liquidez diária, a gente consegue, no momento que a gente quiser, pegar esse dinheiro, obviamente, não em feriados, nem em fim de semana, mas ao longo da semana a gente consegue pegar esse dinheiro, o que deve ser o suficiente ali para a gente, né, em uma situação de crise, de maneira geral. Então, colocar esse dinheiro no Tesouro Selic é uma boa opção. Uma segunda opção é colocar na poupança de algum bancão, né? Então, a gente no Brasil tem poucos bancos grandes. Eu não vou mencionar nomes aqui, mas imagino que você já consiga imaginar quais bancos são esses. Então, a poupança desses bancos grandes, ela também é muito estável, né? A chance de um banco desse quebrar é muito pequena, muito, muito, muito pequena, tá? Beleza, então falei aqui sobre onde colocar o dinheiro, a importância da gente ter esse dinheiro guardado, mas o quanto tempo de dinheiro guardado a gente deveria ter, né? Ou por quantos meses a gente deveria conseguir se manter com essa reserva de emergência? A minha indicação é que a gente deveria ter dinheiro guardado para a gente se manter por no mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses. Porque 6 meses é o tempo da gente eventualmente até ser demitido e conseguir encontrar com alguma segurança uma outra empresa para a gente trabalhar, tá? Mas 6 meses é o mínimo do mínimo do mínimo. Menos que isso, você está correndo um risco razoavelmente alto, tá? Para mim, ok, é 1 ano de reserva de emergência ali, então 1 ano de gastos guardados no Tesouro Selic ou algum outro investimento com baixíssima volatilidade e com alta liquidez, né? Que você consegue tirar o dinheiro a qualquer momento, então 1 ano é ok, e na minha visão, o ideal são 2 anos, tá? Por que 2 anos? Porque em 2 anos, vamos pensar no pior dos piores cenários. Se você é demitido, se aquela profissão que você tem ou aquela atividade que você exerce, ela deixa de ser relevante, você tem bastante tempo para conseguir aprender uma nova habilidade, aprender uma nova profissão e ganhar dinheiro de uma outra forma, sabe? De uma forma diferente. Então, 2 anos de reserva de emergência é o suficiente para a gente ficar super tranquilo, mesmo numa situação super adversa, tá? Muito, muito importante pensar dessa forma, porque quando as coisas acontecem, alguma adversidade ali, pode ser que ela aconteça por mais tempo do que a gente estava imaginando. Beleza, a gente falou aqui sobre a parte de finanças, agora vamos para a parte de país, né? O risco país, vamos colocar assim. E o primeiro ponto sobre risco país, que na minha visão é um negócio que a gente até vem falando bastante, há bastante tempo no mercado de tecnologia, mas muita gente acaba nem levando tanto em consideração assim, é o risco da gente só saber falar português, tá? Então, inglês é muito importante. Inglês é muito importante. Ele é muito importante por, né, dois principais motivos, nesse momento aqui. O primeiro motivo é que boa parte dos conteúdos na internet, não vou dizer nem na internet, mas boa parte dos conteúdos no mundo, né? Eles estão em inglês. Então, só para te dar uma ideia, a maior parte dos livros que eu li, ao longo dos últimos 2 anos e meio, eles foram em inglês. Na minha estimativa aqui, pelo que eu dei uma olhada, em torno de 80% dos livros só tinham versão em inglês. Quer dizer, se eu não conseguisse ler inglês, eu deixaria de consumir 80% do conteúdo que eu consumi ao longo desses 2 anos e meio, que é um negócio bem relevante assim, sabe? Então, esse é um primeiro motivo para a gente aprender inglês, porque vai ajudar a gente a se desenvolver melhor como profissional. E um segundo motivo é que, se a gente precisar sair do Brasil, a gente já sabe uma nova língua, tá? E é muito importante ter isso em mente, porque a gente nunca sabe o que que vai acontecer com o país vai se afundar numa crise, se a gente vai, sei lá, se vai ter um golpe no país, que a gente vai precisar sair daqui. A gente nunca sabe o que vai acontecer, tá? Não tem como prever futuro. Então, estar preparado para uma situação de saída do país é algo fundamental ali na minha visão, é a gente tentando mitigar um risco que, mesmo que seja um risco baixo, a intensidade dele é tão grande que justifica a gente se preparar para esse risco, né? De que, enfim, o risco de sair do Brasil. E um outro ponto aqui, né? Já pensando na possibilidade de saída do Brasil, imagina que a gente saia do Brasil porque o governo confiscou todo o dinheiro, a gente não tem mais dinheiro para fazer nada, e a gente chega num outro país e, nossa, eu não tenho nada em mãos aqui, como é que eu vou fazer para me manter nesse país? Como é que eu vou fazer para alimentar a minha família? Minha família aqui, ela se torna prioridade. Então, como é que eu vou fazer para, enfim, caminhar daqui para frente? Eu vou só virar um refugiado aqui, vou depender de ajuda do governo desse novo país. É um negócio bem complexo, tá? Então, nesse caso, a minha recomendação é que a gente tenha algum dinheiro no exterior. Não precisa ser uma bolada nem nada assim, mas algum dinheiro tem que estar lá. Porque no eventual caso do real se desvalorizar absurdamente, ou no eventual caso da gente perder todo o dinheiro que a gente tem no país, pelo menos a gente consegue ir para outro país e usar esse dinheiro que está lá. A minha recomendação aqui, obviamente, é ter dólares, que é a moeda talvez mais estável, né, nesse sentido, mas não necessariamente. Mas, de qualquer forma, ter dinheiro em outro país, ele pode estar investido ou não, enfim, mas pelo menos ter parte do dinheiro, alguma parte, algum dinheiro ali, né, vamos colocar, né, para a gente conseguir se manter nesse outro país durante algum tempinho ali, enquanto a gente se estabelece, é um negócio interessante para a gente ter em mente também. E, ainda pensando nessa saída do país, é importante sempre ter o passaporte em dia. Não existe motivo nenhum para a gente não ter o passaporte em dia. É razoavelmente barato tirar o passaporte ou renovar o passaporte. E se a gente precisar usar, enfim, de última hora, a gente já está com ele pronto, a gente usa e sai do país, né? Enfim, num eventual problema que a gente tem aqui que acabe forçando a gente a fazer esse movimento. E, se possível, que, enfim, você também busque ter uma cidadania em outro país, né? Se possível. Então, tem pessoas aí que são elegíveis a ter cidadania, sei lá, portuguesa, espanhola, por aí vai. Então, é importante entender se tem alguma família, alguém na sua família que poderia ser uma centelha, né, para você ganhar essa cidadania, e, se possível, que você tem, né? Não tem nenhuma desvantagem da gente ter cidadania em outro país. Beleza, a gente falou aqui muito do lado pessoal, agora a gente, na minha visão, precisa falar um pouco dos nossos liderados ali, né? Porque eu, como líder, me preocupo com os meus liderados, então eu quero o melhor para eles. E a primeira coisa que é importante mencionar aqui, quando a gente fala de liderados, é a importância da gente conversar sobre esse assunto com nossos liderados, tá? A gente não pode simplesmente jogar para debaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo e que tá tudo bem, sabe? Então, acho que é importante falar, mas falar de uma forma natural, não falar de uma forma alarmista, como se, nossa, fosse acabar o mundo e nada assim, mas entender até que ponto nossos liderados estão preparados para um eventual problema muito grande, seja do país, seja da empresa, por aí vai, né? E, nesse caso, é importante deixar claro para eles também que a gente não está conversando sobre isso porque a gente sabe que a empresa está mal, a gente ouviu alguma coisa no corredor. A gente está conversando sobre isso porque a gente se preocupa com eles e quer o melhor para eles, né? Então, é importante ter um mínimo de preparo ali. Então, a ideia da conversa é justamente girar em torno disso, não girar em torno de algo muito ruim que está por vir, nem nada assim. Então, a conversa precisa ser muito natural. E também é importante a gente preparar os nossos liderados para o mundo corporativo, um bocado dessa forma. Então, acabou que ao longo dos anos, muitas empresas, vamos dizer assim, elas mimaram, né, profissionais de tecnologia e tal, e fizeram esses profissionais acreditar que eles poderiam fazer tudo o que eles quisessem, no momento que eles quisessem, e isso até certo ponto foi problemático, assim, para as pessoas, em termos profissionais mesmo, né? Então, nesse momento, para mim, é o momento da gente trabalhar com algumas habilidades mais soft skills, vamos dizer assim, dos nossos liderados, né? Então, a gente trabalhar na resiliência deles, trabalhar na inteligência emocional deles, no quanto eles conseguem ou sabem colaborar com as pessoas que estão ali no entorno, que isso é muito importante e as empresas valorizam bastante isso, no quanto esses profissionais, né, esses liderados nossos são proativos ali para resolverem problemas e tal, porque justamente essa é uma forma de preparar a pessoa para, numa eventualidade, ela ser reconhecida como uma boa profissional e a chance dela conseguir uma vaga em outra empresa ou a chance dela continuar ali na empresa, né, ou não sofrer com layoff, a chance disso acontecer é muito maior. Então, a gente meio que ir preparando ali nossos liderados para para um momento adverso. Para fechar o nosso papo aqui, talvez você tenha pensado que eu deveria ter feito isso no passado, se eu fizesse feito tal coisa, hoje estaria muito melhor e tal. Tudo bem, talvez até estivesse, mas eu queria muito que você não pensasse tanto no passado, que você focasse mais no presente, no que você consegue fazer no presente, para você gerar um futuro melhor para você. Olhar para o passado só vai trazer aí, enfim, um sentimento ruim de algo que você deveria ter feito, mas não fez. Então, pensa no que você pode fazer daqui em diante, e não no que você fez ou deixou de fazer no passado. Então, isso é muito interessante. E um outro ponto legal de mencionar é que um ano de dedicação em qualquer coisa, de dedicação assim, de verdade, sabe? Dedicação forte em alguma coisa, costuma fazer milagres ali, ó. Traz resultados, costuma trazer, né, resultados excelentes. O que significa que, se você se dedicar bastante nesse momento para se desenvolver em absolutamente qualquer coisa, a chance de daqui a um ano você estar muito bom naquilo, a ponto de você ser mega relevante no mercado naquele ponto, a chance de isso acontecer é muito grande. Então, se você estiver empregado nesse momento, se você estiver tranquilo financeiramente, então você não corre tantos riscos assim quanto talvez as pessoas façam a gente pensar ali, né? Porque se a gente estiver disposto a se dedicar, a chance é que a gente saia muito melhor lá na frente. E um outro ponto interessante de mencionar é que nesse momento assim, de mercado, por incrível que pareça, o risco é muito maior para as empresas do que para as pessoas, porque quando a gente pensa ali na empresa, o pior que pode acontecer com ela é justamente a empresa fechar as portas e, enfim, ela sair do mercado. E pensando nos empreendedores, existe até uma chance desses empreendedores ficarem devendo no mercado e devendo quantias muito altas. Então, é importante ter isso claro, né? Que o risco maior é para a empresa. Como funcionários, mesmo que a gente venha a ser demitido, não, tudo bem, dali a, sei lá, um mês, dois meses, três meses, talvez seis meses, né, pensando num prazo maior aí, a gente vai estar empregado de novo em uma outra empresa, potencialmente massa também, mas no pior dos casos a gente vai estar empregado em algum lugar, ganhando nosso salário e pagando nossas contas. Então, o risco, ele quase sempre é maior para a empresa, sabe? Então, é essa coisa, né, a questão do risco-retorno. Então, como a empresa ela tem um retorno muito alto, então o risco para ela também é mais alto. Para funcionários, o risco costuma ser mais baixo, né? Desde que, obviamente, essa pessoa tenha minimamente se preparado ali. E uma última orientação que eu queria te dar aqui, né, para finalizar esse monólogo, é que existe uma habilidade que, na minha visão, quando as pessoas se desenvolvem, se tornam boas nisso, elas se destacam muito no mercado, independente de onde, do mercado que elas venham a trabalhar, né? Então, seja em tecnologia, seja no mercado de, sei lá, marketing, ou seja, em qualquer outro mercado. E essa habilidade, uma habilidade bem simples assim de explicar, né? Que é a habilidade de resolver problemas. Então, no dia a dia, a gente vai ter muitos problemas ali acontecendo. E alguns a gente vai pegar para resolver, outros a gente não vai pegar, uns a gente vai ter mais dificuldade, outros menos. E a questão é que, quanto mais a gente se torna bom em resolver problemas, melhor a gente é visto pelas empresas e pelas pessoas que estão no nosso entorno, e maior é a chance de elas quererem trabalhar com a gente no futuro. Porque é muito legal você trabalhar do lado de uma pessoa que, quando pega um problema para resolver, você tem a confiança de que ela realmente vai chegar lá na ponta e vai resolver aquele problema. Por isso que a minha última orientação aqui é isso, né? Se tiver uma habilidade que você está buscando se desenvolver, ou que talvez seja matadora, vamos colocar assim, na minha visão, a principal habilidade é a capacidade de resolver problemas no dia a dia. Bom, eu espero que você tenha curtido esse monólogo aqui, né? Foi um episódio um pouquinho mais curto do que o normal, mas sobre um assunto que, na minha visão, é muito relevante e que pode ajudar muitas pessoas aí. Então, eu acho interessante se você puder compartilhar esse episódio com outras pessoas, por ser uma mensagem que tem o potencial aí de mudar, né, talvez o futuro delas no curto prazo. Então, isso. Agradeço por você ter ouvido até o final. Um abraço e até a próxima.